Aleluia. Boa noite, fala boa noite pro seu irmão. Eu percebi que quando eu falo para os irmãos irem cumprimentar os outros, os irmãos começam a ficar felizes, alegres. Pode me convidar para o churrasco, amém? Aleluia. Pastor, mas não vai ter churrasco, vai ter pão com ovo. Me convida também, eu gosto. Faz tempo que eu não como um pão com ovo. Minha esposa proibiu o pão em casa. Adivinha por quê? Porque eu dei a autoridade para ela cuidar da minha saúde. Me arrependo até hoje. Rapaz, ela não pega no meu pé, ela pega na minha babuchinha aqui, na minha barriga. E tem sido difícil a minha vida, mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que ela quer o melhor para mim. Amém?
Amém?
Aleluia. Fala pro seu irmão, case com uma onça.
Não
case com uma sonsa. Aleluia. Quem tem onça em casa sabe do que eu estou falando. Aleluia. Amém? Quem casado com onça, levanta a mão. Aleluia. Amém. Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Bem-vindos, né? Bem-vindas. Vocês são, né, uma preciosidade. Todo visitante é muito bem-vindo neste lugar. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Rapaz, na semana passada tinha mais gente, mas estava todo mundo meio borocochô. Hoje, olha, parabéns para os irmãos. Igreja maravilhosa. Você que está nos visitando, você não sabe o trabalho que deu fazer isso aqui. Toda vez que chamar a igreja maravilhosa... Anos e anos de treino... Não, foram anos e anos não, mas deu um trabalhinho. Amém. Eu vou pregar uma palavra sobre ofertas. Quem está nos visitando, não se constranja, mas se você se sentir atraído a ofertar ou a dizimar, não sei se você veio de outra igreja, você diz, onde você dizima, continua dizimando lá. Eu quero falar, compartilhar algo com os irmãos, que na nova aliança, agora que nós estamos em Cristo Jesus, existem duas maneiras de você dizimar e ofertar. Fala assim para o seu irmão, duas maneiras.
Duas maneiras.
Você mesmo estando... Tem alguma coisa fazendo... É, isso, obrigado. Na nova aliança, você pode estar na nova aliança, estar na nova aliança, mas viver na velha aliança. Quando estão me acompanhando? Você já está na nova aliança. Cristo morreu por você. Mas você pode estar vivendo como vivia antes de Cristo. De Cristo ter vindo. Os irmãos estão me acompanhando? Você pode estar vivendo na lei. E hoje eu quero te mostrar isso, inclusive com relação aos seus dízimos e suas ofertas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 21. Mateus capítulo 19, versículo 21. Não sei se você sabe, mas os dízimos e as ofertas, tanto o dízimo quanto a oferta, eles não nasceram de um pedido de Deus. Eles nasceram de um coração grato diante de Deus. Fala assim, coração grato. Então, tanto o dízimo quanto a oferta nasceram de um coração grato. Mas depois, na lei, Moisés inseriu, a pedido de Deus, inseriu o dízimo e a oferta. Quantos estão me acompanhando? Mas não nasceu dessa forma. Deus não pediu nunca o primeiro dízimo que Abraão deu e a primeira oferta de Caim e Abel, Deus não pediu. Eles mesmos deram. Fala, eles mesmos deram. Então, você entende que o dízimo e a oferta tem a ver com o meu e com o seu coração. Fala, o dízimo,
dízimo
e a oferta tem a ver com o meu e o seu coração. Aleluia. Então, olha aqui. Mateus 19, versículo 21 é quando Jesus estava falando com o jovem rico. O jovem rico se apresentou para Jesus e queria seguir Jesus. E Jesus perguntou para ele se ele era um homem temente a Deus. E ele falou que ele cumpria toda a lei. Fala, cumpria... toda a lei. Então ele já chegou se apresentando falando, eu cumpro a lei, como um bom fariseu. Só que acontece que ninguém consegue cumprir a lei. E Jesus confrontou isso ele lá na hora. Hoje eu ouvi uma palavra, o pastor, sobre ofertas, e eu estou ministrando a mesma palavra para você. que essa palavra me tocou de tanta revelação que tinha. Olha que interessante, Mateus capítulo 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste por ser dono de muitas propriedades. Sabe, a base aqui que ele estava vivendo era a base da lei. Fala, base da lei. Na lei, o dízimo e a oferta era o quê? Uma obrigação. A raiz é uma obrigação. Então, o jovem rico, ele vivia nessa base. Quando você vive na base da obrigação, você exige uma troca com Deus. Fala, uma troca. Porque você está vivendo na base. Ó, Deus, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor falou para mim, viu? Quando estão me acompanhando. Só que Jesus chegou e confrontou ele no primeiro mandamento da lei. Qual que é o primeiro mandamento da lei? Você sabe qual que é, não? Qual que é o primeiro mandamento? Fala assim pro seu irmão, qual que é o primeiro mandamento? Deus disse: não terás outros deuses além dele. Quem que era o Deus desse jovem agora? Fala assim, o dinheiro. Seus irmãos estão me entendendo ou não? Jesus falou assim, ó, entrega tudo, se você quer me seguir mesmo, entrega tudo. Por quê? Você tem um Deus dentro de você, que é o dinheiro, você adora o dinheiro. Jesus percebeu isso e confrontou o jovem rico. Por isso que ele saiu triste, porque Jesus foi confrontar. Ele não falou que cumpria toda a lei? Sim ou não? Falou que cumpria toda a lei. Jesus falou, ah é, você falou que cumpre toda a lei? Então peraí que eu vou te cumprir agora. Porque Jesus percebeu que no coração dele havia o quê? Um coração voltado para o dinheiro. Sabe, não é problema você ter dinheiro. Aliás, eu quero que você tenha muito. E eu oro para que você tenha muito. Muito mesmo. Não é pouco não, é muito. Porque Deus é um Deus de abundância, sim ou não? Só que o problema era o amor ao dinheiro. Deus quer que você tenha muito, mas que você não tenha amor ao dinheiro. Mas você tem amor a quem? A Ele. Ou seja, dentro do seu coração não haja outro Deus. Jesus disse, qual é o Deus que compete com Ele? Dinheiro, mamão. Os irmãos estão me acompanhando? Não é Buda, não é Aparecida, não é nada disso. O outro Deus que compete com Ele se chama dinheiro. E Jesus confrontou esse jovem rico ali na hora. Sabe, a lei, ela condena o melhor homem na face da terra. Mas a graça abençoa o pior homem da face da terra. A lei condena o melhor, porque ninguém consegue cumprir a lei. Jesus fala, se queres ser perfeito, fala, se queres ser perfeito. Então ele mandou, só que aí ele não, ele confrontou, na hora que confrontou ele falou, opa, não. Só que abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8. Lucas capítulo 19, versículo 8 diz assim: você sabe, Jesus estava pregando, Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu era um publicano. O que que o publicano fazia? Ele pegava o dinheiro, arrecadava o dinheiro dos judeus e entregava para os romanos. Ou seja, ele era alguém detestado. Fala assim, detestado. E aí o que que Jesus fez? Jesus estava lá, olhou para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, hoje importa eu ir na tua casa. E Jesus foi na casa de Zaqueu. E chegando lá na casa de Zaqueu, e Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu achou que era muito Jesus ir na casa dele. O que que Zaqueu fez? Olha aqui, está escrito. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, você percebe que quando você tem uma experiência com Deus, você é nova criatura, você nasceu de novo, agora você tem o coração do quê? De dar, de ser generoso, igual ao Senhor. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, não vive na lei. Na lei você vai querer trocar, na lei você vive com medo. Ah, eu tenho que dar, porque está falando que é para dar. Então, muitos crentes hoje ainda dão porque tem medo de ser amaldiçoado. Não, querido, você não vai ser amaldiçoado. O Senhor quer que você dê, porque agora vive uma nova criatura dentro de você. O Espírito Santo te conduz, então você não está apegado ao dinheiro. Quantos estão me acompanhando? Percebeu a diferença? É uma outra forma de viver. Eu dou porque Ele já me deu. Eu ando com o coração agradecido. Falar, Senhor, obrigado. Agora que o Senhor me deu, o que, que eu posso fazer para restituir, para devolver para o Senhor o que o Senhor já me deu? Porque o Senhor me dá tanto. Vocês entenderam a forma? Essa é a forma que Deus deseja que você ande hoje, que você ande com um coração grato, e você fala assim, agora o meu dar é um fruto, não é a raiz, não é uma obrigação, é o quê? É por conta de um agradecimento ao Senhor. Os irmãos entenderam a diferença? Então, viver agora na nova aliança com relação a dízimos e ofertas é o quê? É de você chegar, falar, entender, falar assim, não, Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor sempre me dá tudo, tem um coração grato. Aí você chega e fala assim, como é que eu posso restituir? Como é que eu posso agradecer ao Senhor? Aí você vai lá e dá. Você vai lá e trabalha, você vai lá e serve. Por quê? Você tem um coração grato. Fala, coração grato. Percebe a diferença? Sabe o que é engraçado? Jesus não confrontou Zaqueu. Zaqueu era ladrão. Era o maioral dos publicanos, era o cara que mandava em tudo lá. Imagina lá na Petrobras, que a gente fica sabendo aí dos rolos aí. Os irmãos sabem disso, né? Amém? E aí, o que acontece? Era o maioral dos publicanos. Os publicanos tiravam. Ele não podia entrar numa sinagoga. Os judeus não aceitavam ele na sinagoga. Os fariseus, se ele entrasse na sinagoga, ele apanhava. Então, ele não ia. Mas quando ele viu Jesus, ele falou assim, eu quero, eu preciso de Deus. Aí, porque ele teve essa experiência com Deus, na hora, ele chegou e falou assim, eu quero, eu vou restituir, eu vou abençoar, eu não estou mais apegado a isso. Os irmãos estão me acompanhando? Então, esse é o coração que eu e você temos que ter na hora de dar. Não é uma obrigação, é um agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor já fez tanto na minha vida. E eu estou aqui para te agradecer. Aleluia, não fui eu, amém. É o inferno querendo ficar chateado aqui, para que você ande na lei. Fala assim, eu não vou andar na lei. Nossa, eu senti assim, eu não vou andar na lei.
Eu não vou andar na lei.
Eu vou andar com coração grato. Eu vou dizimar. Eu vou ofertar com meu coração grato diante de Deus. Com esse mesmo coração, quero te pedir que você fique de pé. Fica de pé, por favor. Nós vamos continuar louvando, adorando. Antes disso, eu quero te falar algo. Espera um pouquinho. Você sabe que hoje em dia, todas as nossas transferências, tudo que acontece, são feitas de forma digital. Verdade ou não? Então, aquele envelope lá, até aquele envelope lá e nada, não é nada. Hoje é tudo a gente guardado, as informações, em planilha, em sistema. Verdade ou não? Por isso, hoje você nem traz, verdade ou não, um envelope? Você tem comprovante? Não tem, não imprime. Seu celular imprime comprovante do Pix? Não. Por isso que eu preciso que você, que é dizimista, você venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Você que tem um coração grato diante de Deus e tem dado seus dízimos e ofertas, mesmo que não seja o seu dia que você deu, eu preciso que você venha porque eu quero orar por você. Você tem mantido essa obra, eu quero te abençoar, declarar sobre a sua vida. Então venha aqui à frente, traga os seus dízimos, suas ofertas. Venha você aqui à frente que eu quero declarar sobre a sua vida. Você que dizima, por favor, venha aqui. Eu quero, mesmo que você seja dizimista em outra igreja, venha aqui à frente. Quero que você fique de pé agora. Você sabia que nós crescemos 30% esse ano? 30%. E eu queria que a gente fizesse uma oração pela vida do pastor Aloysio, pastora Márcia, nossos pastores Wilson, Zanilda, pastor Fernando, pastora Cristiana, que são a nossa linha de autoridade. Eu queria que você levantasse a sua mão e orasse pela Igreja Videira, a igreja que você participa aqui. Né? Abençoa a vida dos pastores, abre a sua boca onde você está. Comece a orar agradecendo e falando, Senhor, obrigado por essa igreja. Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo crescimento, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada dia. Obrigado por cada dia que tem acontecido na nossa vida através dessa igreja. Obrigado pela palavra que temos recebido. Comece a agradecer, a declarar que nós vamos crescer, nós vamos avançar cada vez mais. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós chamamos à existência agora um tempo de cura, um tempo de sarar essa terra na cidade de São Bernardo do Campo. E declaramos que essa igreja prosperará, abundará, e esse prédio vai ficar pequeno. Nós teremos que multiplicar cultos nesse lugar, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia. Amém. Podem sentar, muito obrigado. Os irmãos estão avivados hoje, aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Como os irmãos podem perceber, meu joelhinho está melhor. Só fiz uma sessão só de fisioterapia, já estou achando que posso bater bola. Imagina na semana que vem, final de semana que vem. Aleluia. Amém. Irmãos, eu estava meditando nessa semana algo que tem a ver com a nossa vida como igreja, para pregar para os irmãos hoje. Então eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar graça, Senhor. Por mais uma vez, Deus, podemos compartilhar, Deus, dar uma porção da tua palavra. Deus, que nesse dia, Senhor, nessa noite, os corações dos meus irmãos estejam abertos para receber da tua palavra. Deus, é a tua palavra, Senhor, que ela germine, que ela, Deus, ela floresça, ela frutifique, ela prospere, Senhor, e traga revelação, Senhor, trazendo revelação dessa palavra para que eles possam crescer e avançar em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim, vai ser bênção, fala para ele. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje o tema da palavra é quando Deus nos ouve. Fala, quando Deus nos ouve. Sabe que não importa se a pessoa tem uma religião ou não, não importa. Qualquer pessoa na face da terra, se tem uma coisa que ela quer, é que os seus sonhos, as suas vontades aconteçam, verdade ou não? Sim ou não? Não importa se ela tem uma religião, se ela não tem, ela vai correr atrás, ela vai procurar trabalhar, ir atrás, para que a vontade dela se estabeleça. Sim ou não? Aquilo que ela tem sonhado, aquilo que ela tem. Só que ocorre que a Bíblia, ela nos ensina a como ter uma oração, além de ouvida, atendida. E é isso que eu quero ensinar para você hoje. Sabe, eu e você, nós somos a somatória das nossas decisões, das nossas atitudes. Eu e você, aonde quer que nós andemos, as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar na nossa vida aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos. Então eu vou dar o seguinte exemplo para você. Não adianta nada eu falar que eu sou honesto se as minhas atitudes não declaram que eu sou honesto. Os irmãos estão me acompanhando? Eu posso falar que eu sou honesto, mas se as minhas atitudes demonstram o contrário, as pessoas vão olhar para mim e falar que eu sou o quê? Desonesto. Verdade ou não? Não importa aquilo que eu fico falando, importa aquilo que eu vivo. Porque senão nós vivemos o quê? Uma hipocrisia. Nós somos o quê? Hipócritas. Então a vontade de Deus é que você e eu não sejamos hipócritas, mas que nós vivamos uma vida real, uma vida que Deus tem para nós. Mas essa vida não é um viver de forma natural, é um viver sobrenatural. Então, o que Deus deseja é que eu e você, nós andemos conforme a vontade dEle. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 14. Por que que muitas pessoas oram e as coisas não acontecem? Elas pedem, elas desejam, mas não acontece. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha o que a palavra de Deus diz. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, vontade de quem? de Deus. Ele nos ouve. Então presta atenção, João está falando aqui que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Aí continua. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora pega a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Vai para Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esses dois textos, eles estão trazendo algo para nós, ensinando algo para nós. Que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. E quando nós alinhamos a nossa vontade, os nossos pedidos, as nossas orações com a vontade de Deus para nós, o que que acontece? Ele nos ouve e Ele também atende, fala, e também atende. João e Tiago estão mostrando para nós, através que eles foram usados por Deus para trazer algo para nós. Que muitas vezes nós temos feito os pedidos, e pedidos errados, temos orado de forma errada, temos desejado coisas que na verdade Deus não tem para nós. E nós continuamos insistindo, pedindo, mas Deus não quer dar aquilo para nós, porque Ele sabe que aquilo vai nos fazer mal. Lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha vontade não era ter me machucado na academia, mas eu me machuquei. O que que o diabo queria comigo? Que eu chegasse e perguntasse, por que Deus? Por que comigo? Por que esse problema aqui comigo? Por que que está acontecendo isso aqui no meu joelho? Perdi tanta coisa, eu podia estar agora voltando de Goiânia, talvez... Não fui assistir pela internet, mas não fui para lá. Deixei de pregar em outra igreja. Deixei de estar no encontro com os irmãos e outras, várias outras coisas que eu perdi. Porque eu não podia estar. Verdade ou não? Mas o diabo queria o que comigo? Queria que eu blasfemasse a Deus. Queria que eu culpasse a Deus. Que eu colocasse na conta de Deus o que aconteceu comigo. Quando estão me acompanhando. Mas não foi essa a resposta que eu dei. Não é para me gabar não, mas eu estou falando, te mostrando um exemplo prático. Vocês me viram aqui de muleta, vocês me viram andando, fiz cirurgia e tudo mais. Por quê? Todas as coisas cooperam, eu não sei por quê, mas Deus sabe. Será que não é para eu estar lá na fisioterapia e encontrar com uma pessoa só que Deus queira que eu ganhe ela? Quantos estão me entendendo? Paulo e Silas só se encontraram com o carcereiro. Por quê? Porque o carcereiro estava na feira? Sim ou não? Não. Paulo e Silas só se encontraram com o carcereiro porque eles foram presos. E eles estavam fazendo o que é a vontade de Deus. Estavam fazendo aquilo que Deus falou para eles fazerem, sim ou não? Sim. Então, O diabo está sempre querendo que você olhe para as coisas de Deus e sempre olhe na base da troca. Lembra que eu falei na base da troca? Que você fique olhando, ah, qual que é a vantagem que eu levo aqui? Mas Deus quer que você procure olhar com os olhos dele. Olhar da forma que ele olha. Então, quando você entende qual que é a vontade de Deus para as suas necessidades, você chega e fala assim: Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade, eu quero que seja feita a sua vontade. Jesus ensinou isso, sim ou não? Está lá, Pai Nosso, seja feita a sua vontade, não a minha. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso entender que tudo que Deus tem para mim é o melhor. Eu preciso enxergar que, não, mesmo que aos meus olhos naturais não seja, as coisas não sejam como eu gostaria que fosse, eu preciso entender, Deus sabe todas as coisas. Eu machuquei o meu joelho. Talvez Deus estivesse vendo que eu ia me machucar a minha coluna e ia ficar tetraplégico. Foi bom eu ter machucado o joelho, sim ou não? Foi ótimo. Antes o joelho que minha coluna, sim ou não? Percebe? Tudo uma questão de... Estou dando o meu exemplo para você entender. Tudo uma questão de como você enxerga. Lembra aquela história de você estar andando na estrada, furou o pneu, aí você para o carro, começa a reclamar. Só que lá na frente você ia bater com uma carreta que ia atravessar no farol vermelho. O motorista estava bêbado. E Deus, para que isso não acontecesse, permitiu furar o seu pneu. Quantos estão me acompanhando? Tudo depende de como você enxerga as coisas, a perspectiva. E quando você olha com os olhos de Deus para a sua vida, você procura saber qual que é a vontade dele para a sua vida, tudo vem às claras. E aí você começa a entender os caminhos de Deus, que você não entende, mas aqueles caminhos vão te abençoar lá na frente, e você não sabe. Está certo o que eu estou falando? Então, o que eu quero te ensinar hoje é que Deus deseja o melhor para mim e para você. Só que Ele deseja que isso, você e eu, tenhamos o quê? A visão. Olha aqui um outro texto, para você entender. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O que, que Tiago está querendo falar aqui para a gente? Que os nossos planos, todos os nossos planos, nós devemos colocar diante de Deus. Pastor, por que, que você está falando isso? Hoje é dia 10, né? Hoje é dia 10 de dezembro. No final do ano, o que nós costumamos fazer todo final do ano? Nós temos os nossos alvos, nós temos a nossa carta de agradecimentos, sim ou não? E nós temos a nossa oferta das primícias. Três coisas. E eu estou pregando isso para você, para que você tenha um 2024 melhor que o 2023 que você teve. Que você viva de acordo com aquilo que Deus quer para você, e não do jeito que você viveu para você. Como uma neblina que se dissipa, ela vem agora, daqui a pouco ela vai embora. Quem mora aqui em São Bernardo sabe, sim ou não? Tudo bem que ela demora, às vezes, depois das 3 da tarde. Ela fica. Mas depois ela vai embora, ela pode ir embora a qualquer momento, por quê? Daqui a pouco muda tudo, sim ou não? Então os nossos planos, nós fazemos os planos. Acontece que esses planos que eu estou fazendo, aquilo que eu almejo, isso aqui foi colocado diante de Deus. Você pode estar com planos de começar alguma coisa, de fazer montar uma empresa, de alguma coisa, de casar, de se relacionar com alguém, de viajar, de se mudar, mas a pergunta que fica é: isso aqui você colocou diante de Deus? Ou você simplesmente chegou e falou assim: não, estou com vontade, eu achei que está na hora e vamos embora. Para trocar, está falhando? Mas precisa desmutar lá. Os irmãos estão... Som. Voltar aqui. Os irmãos entenderam o que eu falei? Quando você coloca os seus planos diante de Deus, você fala assim: Senhor, eu estou pensando isso aqui, mas isso aqui é a tua vontade? Lembra Jesus, quando Jesus foi lá no Getsemane? Jesus, ele estava chegando próximo da hora dele partir, e ele estava sentindo toda a opressão que estava acima dele. Ele falou assim: nossa, eu vou ser crucificado. E ele sabia que os romanos, eles crucificavam e deixavam os crucificados nas ruas, tudo pregado lá, sabe para quê? Para servir de exemplo. Você é ladrão, olha como é que você vai terminar. Você quer ir contra o Império Romano, olha como é que você vai terminar. Para demover as pessoas do quê? De fazer isso. E aí Jesus, desde pequeno, aquela região, a Galiléia, era dominada pelos romanos, a Judéia toda era dominada pelos romanos. E ele, desde pequeno, ele via as pessoas sendo crucificadas. Então ele já sabia como é que ia ser o final da vida dele aqui na terra. Quantos estão me acompanhando? E por conta disso, o que, que ele fez? Ele foi lá, e foi lá orar: papai, tem que ser desse jeito mesmo? É desse jeito mesmo? Não pode ser com uma espada na minha cabeça, cortar aqui, tem que ser desse jeito. Deus falou: tem que ser, filho, tem que ser pregado, tem que ser no madeiro. Aí o que aconteceu? Ele falou: ok, vou ser pregado no madeiro. E porque ele obedeceu o pai, o que aconteceu? Ele foi lá. Por conta dessa obediência, de ter feito a vontade de Deus, ele teve autoridade para ir até o inferno e buscar as chaves do inferno e da morte. E hoje, porque você fala do nome de Jesus, cala a boca para o diabo, ele tem que calar a boca. Sabe por quê? Porque você tem autoridade, porque é do nome do Cordeiro. Os irmãos entenderam? Por conta disso, Jesus agora tem autoridade. Nós temos o quê? Autoridade. Porque Jesus abriu a sua, foi lá e obedeceu, mas ele foi lá e orou. Paulo estava diante de com um problema. A Bíblia não diz exatamente, alguns historiadores acham que o espinho na carne era uma doença, outros acham que era alguém que estava perseguindo Paulo. Alguns acham que eram os fariseus que estavam perseguindo ele, e outros acham que era uma doença. Nós não sabemos. Só sei que Paulo orou quantas vezes para Deus tirar o espinho na carne? 3 vezes, e ele orou, e o que Deus falou para ele? Não vou tirar, você vai continuar com esse espinho na carne. E mais para frente você vê Paulo falando o quê? Olha, ainda bem que Deus não tirou esse espinho na carne, porque se Deus tivesse tirado esse espinho na carne, eu ia ter me tornado soberbo. Então o Paulo entendeu que o fato de Deus não tirar, porque Paulo foi um homem muito usado, sim ou não? Mas Deus permitiu aquele espinho na carne na vida dele, a gente não sabe, Alguns acham que é uma doença, outros acham que é uma perseguição. Mas Deus permitiu aquilo na vida de Paulo, mesmo Paulo sendo usado, homem de Deus, pegavam os lenços de Paulo para curar. Paulo chegava no lugar, já resolvia o problema. O cara lá estava dormindo, caiu, morreu. Paulo chegou, foi lá, impôs as mãos, o cara levantou. Mas Deus permitiu um problema na vida de Paulo. Para quê? Para que Paulo não se ensoberbecesse, não se tornasse orgulhoso, metido, porque aquilo não ia ser bom para Paulo. Os irmãos estão me entendendo? Então, nós devemos orar quando nós temos uma doença, sim ou não? Sim. Declararmos, nós não aceitamos isso porque Deus fica colocando doença em alguém, sim ou não? Não, Deus não põe doença em ninguém, Ele permite que essa doença venha até nós. Quem colocou foi o diabo, o mundo jaz no maligno, a sua carne e a minha carne vai ficar, vão ou não vão? Vai ficar aqui, e não fica bonita não. Só que o desejo de Deus para nós é que nós não andemos por vista, não andemos na carne, andemos por fé. Ou seja, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos o quê? Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos novas criaturas, nós estamos em outro patamar, nós vamos voltar para o céu. Fala assim, vou voltar para o céu. O céu é o meu lugar, fala, o céu é o meu lugar. Eu amo aquela música, o céu é o meu lugar, adoro. Amo essa música, porque é a verdade. Não, eu não pertenço a esse lugar. Então, eu tenho que entender que Deus deseja que eu viva aqui nessa terra de uma outra forma. E muitos crentes não vivem o melhor que Deus tem para eles. Por quê? Porque eles insistem em fazer a sua própria vontade. Só que Deus está olhando e falando, não filho, isso aqui não vai fazer bem para você não. Vai dar ruim lá na frente. Ai, mas eu quero casar com o Joãozinho. Não, filha. Não casa com o Joãozinho, não. Você vai ter problema com o Joãozinho, ele vai te bater depois. Ele vai te trair, filha. Mas eu quero, eu quero. Eu quero viajar. Eu quero me mudar. E fica. Os irmãos estão me acompanhando o que eu estou querendo dizer? Tiago está falando, mas se o Senhor quiser, se for da sua vontade, olha o que a palavra de Deus diz aqui, peraí, Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe a perfeita e agradável vontade de Deus. O que, que você quer viver? A perfeita e agradável vontade de Deus ou a sua vontade? O que você acha? Eu durante muito tempo, eu vivi vivendo do meu jeito. Sempre dou meu testemunho, como tem visitantes hoje aqui. Aleluia, voltar padrão. Sabe, mas Deus quer que nós andemos com o coração peludo ou que a gente perdoe ou vá lá e vá pedir perdão para alguém? O que, que você acha? Qual que é a vontade de Deus para você e para mim? Que haja perdão, verdade ou não? Sim. E aí, se o desejo de Deus é esse, para mim, Deus quer me transformar. Então, quando eu estava desempregado, eu passei 2 anos desempregado, e várias pessoas falando para mim, Marcelo, vai lá pedir perdão para o seu pai. Meu pai tinha aprontado comigo? Tinha. Mas a Bíblia fala que é para eu honrar pai e mãe, para que eu tenha vida longa e próspera, que nem o Sr. Spock, quem lembra do Sr. Spock? Vida longa e próspera, faz assim, levanta a sua mão, mãozinha assim, ó. Mas não, tem que fazer assim com a mão, ó. Os dois dedos, vida longa e próspera. É brincadeira, calma. Não seja religioso. Ninguém vai virar aqui, calma. Fica tranquilo. Mas essa é a palavra de Deus, vida longa e próspera para quem honra o pai e a mãe. Você pode ver, quem não honra pai e mãe está sempre ruim. E não é só o pai e a mãe, se você casou com alguém e não honra a sua sogra, está na roça. Pode ter certeza. Fala a Deus. Continuando. E aí, eu cheguei e tinha um problema com meu pai. 2 anos desempregado e todo mundo falando, vai lá e pede perdão para teu pai está magoado com você, teu pai está chateado. Ah, eu tinha falado, meu pai, ô pai, se eu fiz alguma coisa errada, aí desculpa aí. Não, Deus quer que você vá lá, olho no olho, e lá, ó, aquela vez lá, eu pisei na bola contigo, pai. Aí eu fiz isso, 2 anos desempregado, numa segunda-feira, pedi na segunda-feira perdão para o meu pai. O que aconteceu? Na quarta-feira eu estava empregado. Aí tem irmão que está com problema financeiro e não sabe por quê. Deixa eu te falar por que você está com problema. Porque não está de acordo com a palavra. Pastor, mas o que tem a ver perdão? Pois é. É que Deus, para quebrantar você, para você cair na real, que você precisa pedir perdão, Ele permite você ficar desempregado. Permite coisas na sua vida, para quê? Para você entender, eu preciso perdoar, ou eu preciso ir lá pedir perdão. Quanto está me acompanhando? Mas eu dizimo, eu oferto. Pois é, eu também dizimava e ofertava. E nada acontecia. E na quarta-feira, estou empregado. Aí você pergunta para o dono da empresa, por que você está me contratando? Aí ele fala assim, não sei, só sei que eu tinha que te contratar. Perdão. Um pai que errou com um filho, ir lá e pedir perdão, humildade. Quantos estão me acompanhando? Sabe, a palavra do Senhor de Deus diz aqui, ó, em Tiago, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando você se humilha, você recebe a graça de Deus. Aqui fala, sujeitai-vos, portanto, à vontade de Deus e resisti ao diabo. Quando é que você resiste ao diabo? É quando você faz a vontade de Deus. Agora, tem irmão que resiste a Deus e faz a vontade do diabo. E quer que dê certo. A Bíblia dele diz assim, sujeitai-vos ao diabo e resisti a Deus e Deus fugirá de você. Na Bíblia dele está escrito isso, porque não é possível. Porque a vontade de Deus é o melhor para nós. Já está escrito, ó, não mata ninguém. Então quando você tem vontade de matar alguém, você tem que ficar com, ah não, eu tenho que continuar com isso. É isso que você tem que fazer? Não. Não, querido. Eu não posso continuar com isso aqui não. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui tem que acabar na minha vida. Não pode continuar, tem que acabar com isso aqui. Eu vou começar a orar por esse miserável que eu queria matar. Até sair essa vontade aqui. Ainda que possa ser seu marido, a sua esposa, não importa, mas tem que sair. Brincadeirinha. Ninguém deu risada, o negócio é sério. Mas, irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Eu e você nascemos para fazer a vontade dele. Jesus, o primogênito, era unigênito, depois ele se tornou o primogênito. Agora ele fez a vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus. Você imagina Jesus, o Espírito Santo, lá no céu? Ah, Deus mandou fazer isso. Ah, não vou fazer não, vou fazer um piquete aqui. Você acha? Você imagina isso? Você passa pela sua cabeça isso? Mas tem irmão fazendo piquete com Deus, fazendo greve geral. Não, Deus está errado, eu estou certo. Deus quer isso aqui, mas não, está errado isso aqui. O que está certo é o meu jeito. O jeito de Deus não está certo. Eu já vivi assim. Durante 2 anos, para nunca mais. Eu não sei se, olha, eu não sei se eu sou, mas eu sou um dos pastores que mais fala sobre vontade de Deus. Mais fala. Porque é bênção. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. Eu tenho que me sujeitar a Deus. Todos os homens que foram exitosos na Bíblia, você pode ler, todos os homens que foram exitosos na Bíblia, eles se sujeitaram a Deus, eles procuraram fazer a vontade de Deus, não a própria, Olha, eu estou pensando em fazer isso. Meu filho muitas vezes vem perguntar para mim, pai, eu estou pensando em fazer isso, eu sempre pergunto, você já orou? Você dobrou seu lindo joelhinho? Discou 00? Quem conhece o disco 00? 00 é porque na hora que você se ajoelha, o teu joelho fica que nem 00, entenderam ou não? É uma ligação celestial, não é internacional, não. E naquele momento você está lá perguntando ao Senhor, eu não sei o que fazer. Como é que o senhor quer que eu trabalhe aonde? O Senhor quer que eu continue nessa empresa ou o Senhor quer que eu vá para outra? Ainda que aos meus olhos esteja muito bom, mas qual que é a sua vontade? E isso vai gerar o quê? Deus vai olhar para você e falar assim, opa, meu filho está querendo saber qual que é a minha vontade. Qual que é o pai aqui que não se agrada de um filho que quer fazer a vontade dele? Fala para mim. Me fala, um pai que fica triste porque o filho quer fazer a vontade dele, me fala. Eu vou orar para expulsar demônio. Todo pai vai ficar feliz que um filho procura saber qual que é a vontade dele. Então, quando eu procuro fazer a vontade de Deus, eu estou agradando a Deus. Eu estou confiando a minha vida para Ele, eu estou falando para Ele, Senhor, o que eu estou pensando é isso, mas o que, que o Senhor acha? Porque o Senhor sabe tudo, o Senhor tem a sabedoria. O que, que a palavra de Deus diz aqui? Abra sua Bíblia, aqui ó, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, abra sua Bíblia, depois em Salmo 111, primeiro em Provérbios, Provérbios capítulo 9, versículo 10... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. No Salmo 111, versículo 10, abra lá, Salmos 111, versículo 10, ambos o versículo é o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Eu louvo a Deus quando eu tenho temor de Deus. Pastor, o que é temor? Temor não é tremor. Fala, temor não é tremor. Temor é quando você tem reverência por alguém. Não é que você tem medo, você tem temor. Você tem respeito por aquela pessoa. Quantos estão me acompanhando? Você tem que ter respeito com as pessoas. Você tem temor. Então o temor, o que, que é? Eu cheguei e falo assim, peraí, o meu pai me pôs no mundo, o meu Deus, me pôs no mundo, e o que, que ele quer que eu faça da minha vida? Eu vou perguntar para ele. Eu vou perguntar para ele, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu faça isso? Deixa eu te perguntar uma coisa, imagina só se esse microfone aqui resolvesse ser um martelo. Imagina. E na hora que eu fosse falar o microfone, ele não funcionasse, por quê? Ele resolveu ser um martelo. Então ele não funciona. Só que o microfone, ele foi feito para ser um microfone ou foi feito para ser um martelo? Microfone. Se eu pegar esse microfone e começar a bater ele nisso daqui, o que, que vai acontecer com o microfone? Vai machucar. Pois é, tem muito crente vivendo assim. Deus quer que ele faça algo, mas ele não faz, ele faz o oposto. E aí por causa disso, Deus não pode usar ele como uma ferramenta que Deus gostaria, e ele fica sempre machucado. Agora, se esse microfone fosse um martelo mesmo, e eu desse uma marretada aqui, ia machucar o martelo ou a madeira aqui? A madeira. Ia machucar o martelo? Nem um pouquinho. Percebe? Então eu e você, nós temos que ter a humildade de buscar ao Senhor para as nossas coisas, buscar ao Senhor para saber qual que é a vontade dEle, para que nós experimentemos o melhor dEle. Nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, só que a Bíblia diz que eu preciso mudar o quê? A minha mente. Eu preciso transformar minha mente, ou seja, minha alma precisa ser transformada. E o que, que é? Eu não posso me conformar com as ideias de resolução de vida do mundo. Não posso. Nada contra os coachings, Mas se você for ver lá o coach, ele te fala, não, se você fizer isso, você vai ter um sucesso garantido. Quem disse? O único problema que eu tenho com os coachings é que eles não colocam Deus no meio. E a vontade de Deus nisso? A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus dele é boa, perfeita e agradável. A minha qual que é? Ah, a minha eu sonhei, achei legal, assisti um vídeo lá, ah, agora isso aqui está dando dinheiro, ah, então vou fazer. Ah, um amigo meu me falou, peraí, mas você perguntou para Deus se isso aqui é para você? Para o seu amigo pode ter sido, se dá muito bem, mas e para você? Você vê a vida de Isaac. Isaac estava lá em Gerar. E aí, Isaac era um homem de Deus, falava com Deus. Quando a Rebeca chegou para ele, ele estava meditando na palavra, conversando com Deus. Era um homem que aprendeu com Abraão, seu pai, quando estão me acompanhando. E aí ele estava lá, e ele estava passando por uma situação difícil, porque aquela cidade, aquela região estava passando por fome. Por quê? Não estava tendo chuva. E aí quando acontecia isso, o povo ia para onde? Para o Egito, fala Egito. Por que o pessoal ia para o Egito? Porque no Egito tinha o rio Nilo. Não chovia também, mas o Nilo inundava as plantações e o pessoal plantava ali. E aí tinha comida com que tirar. Então fala assim, estão passando. Então todo mundo ia para o Egito. Aí Deus virou para Isaac e falou, Isaac, planta aqui que eu vou te abençoar. Não está chovendo, não tem problema. Eu vou te abençoar. A Bíblia não diz se teve chuva. A Bíblia não fala que choveu. Isso que é mais interessante. Mas a Bíblia fala que no final do ano ele colheu quantas vezes uma colheita? 100 vezes mais. Isaac podia ir para o Egito? Podia ou não podia? Podia. Mas Deus tinha falado para ele o quê? Fica. Planta aqui. Faz o que eu estou te falando. Confia em mim. Ou seja, tenha fé em mim. Não ande pelo que o mundo fala para você fazer. Não se conforme com o mundo, se conforme com o que Deus fala para você. E aí ele chegou e falou assim, não, peraí, todo mundo está lá. Você imagina o quanto que esse cara foi invejado? Você faz ideia? Todo filho de Deus que anda debaixo da graça de Deus vai ser invejado. Fala assim para o seu irmão, não estou nem aí. A questão é, eu e você estamos fazendo a vontade de Deus ou não? A minha vida está combinada com Deus ou não? Eu estou combinando a minha vida, a vida da minha família, aquilo que eu faço com Deus, ou eu estou vivendo do jeito que eu acho que é para viver? Essa é a grande questão. Porque, queridos, desculpa, não tem como você ser abençoado fazendo do seu jeito, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Porque quando você não está fazendo da vontade de Deus, na verdade Deus está resistindo, mas quem está aplaudindo é o diabo. É isso aí, continua fazendo do meu jeito, não do jeito de Deus. O diabo fez do jeito de Deus ou fez do jeito dele? Do jeito dele. Deus queria que o diabo fizesse aquilo ou não? Não. Deus queria que o diabo continuasse adorando ele. Mas o diabo, em vez de continuar adorando a Deus, ele quis ser adorado. Quero te falar uma coisa muito séria. Quando você não faz a vontade de Deus, você está adorando o capeta, sem saber. Sem saber. Mas quando você inclina o seu coração e fala assim, Senhor, ainda que eu ache o contrário, eu quero fazer a tua vontade, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, queridos, igreja não é lugar para fazer a sua vontade. Igreja é lugar para te ensinar a você fazer a vontade de Deus. Tem muitos crentes que pensam que igreja é o lugar para fazer as vontades dos membros, não. Eu estou aqui para te ensinar você a fazer a vontade de Deus. Porque se você fizer a vontade de Deus, vai dar certo, não vai dar ruim. Os irmãos estão entendendo ou não? A nossa vida como igreja não é para agradar os irmãos. É para ensinar os irmãos a agradar a Deus. A colocar Deus em primeiro lugar. Ensinar, confrontar em amor, exortar, ajustar. Para quê? Para que o irmão cresça, para que os irmãos avancem. Eu preguei na semana passada, e nós não somos nenhuma florzinha de Jesus, precisa de ajuste, acerto. E onde vai acontecer isso? Na igreja. irmão vai pisar na bola com você, irmão não vai te pagar, aconteceu um monte de coisa, e aí? É, vou perdoar, a Bíblia diz que é para perdoar, aí o irmão depois se vira com Deus, a minha parte eu fiz, eu perdoei, pisou na bola comigo, eu perdoei, quantos estão me acompanhando? Porque é muito fácil ser, como é que é, crente, lá no mosteiro, sozinho, sem ninguém, em casa, não, agora é igreja online, agora eu ponho aqui o vídeo da Ana Paula Valadão para fazer o louvor, agora eu ponho aqui o vídeo do Bill Johnson para ouvir a palavra, para assistir a palavra, e pronto, isso aqui é uma igreja. Não é. Eu assisti a conferência lá de casa, é a mesma coisa que eu estar lá? De jeito nenhum. Você, ainda que você ouça um dia que você não possa vir, é a mesma coisa ouvir o culto que você ouve gravado do que está aqui? Nunca. Porque Deus não quer os irmãos separados, Deus quer os irmãos juntos, unidos, olho no olho, bafo com bafo, sovaco com sovaco. Pula, pula. Entendeu? Porque Deus quer isso aqui, ó. Deus quer todo mundo junto e misturado. Purê. Fala purê. Purê não é um monte de batata no mesmo saco. Purê é um monte de batata que foi descascada, lavada, colocado com água e colocou o fogo do Espírito. E aí começa a desmanchar. Aí depois tira, seca, põe numa vasilha e fica o quê? Apertando. Até amassar tudo. E aí você não sabe o que é um e o que é outro. Isso é unidade. A única oração que Jesus fez, haja unidade. Como é que vai ter unidade se não tem gente junto? Não tem. Eu tenho que olhar para aquele irmão falso e falar, eita, Deus quer que eu ame ele. Mas ele é falso, é safado, mas Deus quer que eu ame ele. Deus colocou aqui, eu vou amar. Quantos estão me entendendo? Isso é igreja. Fala assim, bem-vindo, irmão, ao hospital. Que não é tribunal. Igreja não é um lugar para você ser condenado. Igreja é um lugar para você ser sarado. Porque você está hospitalizado. Fala, eu estou hospitalizado. Eu preciso. Alguns vão lá só no pronto-socorro. Outros precisam de uma UTI parcial. Outros precisam de UTI intensiva. Mas todo mundo precisa estar no hospital. Percebe ou não? Mas o que importa é você estar junto. Então o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós sejamos transformados, para experimentar, ou seja, que nós comecemos a pensar como Deus pensa. Eu estou com esse plano aqui, mas isso aqui Deus quer para mim? Não, não quer. E aí, Deus não quer isso? Não, então se Deus não quer, eu paro por aqui. Senhor, qual que é a tua vontade? Porque não são os meus planos, são os seus planos. Os irmãos entendem isso? Quero chamar a equipe de louvor. Pastor, por que você está dando essa palavra hoje, dia 10? É porque nós temos aí 20 dias para nós orarmos, clamarmos diante de Deus, para saber qual que é a vontade de Deus. Qual que é a vontade nos seus alvos? Qual que é a vontade de Deus para a sua oferta? Por que que nós ensinamos a você ofertar das primícias? Por quê? Ah, pastor, é porque vocês querem dinheiro. Não, querido. É que nós queremos que você seja abençoado como Abel foi abençoado. Abel, pegando das primícias do seu rebanho, o que que ele fez? A primeira coisa que ele fez? O que que você faz a primeira coisa quando você acorda? Você põe o jornal, acessa o WhatsApp, eu falo assim, Senhor, bom dia. Obrigado, Senhor. Quantos estão me acompanhando quando eu falar? É o que você dá de primícia. É o que você dá de primeiro. Você entrega aquilo que é em primeiro lugar para o Senhor, ou seja, você está dando primazia para o Senhor. Então nós estamos te ensinando, olha, tem uma oferta, essa oferta vai te representar o ano inteiro, dá essa oferta. Agora, qual é o valor, pastor? Isso aí é você e Deus. Eu vou te falar o que acontece muitas vezes. Eu fico triste, mas a gente deixa cada um, cada um. Chega próximo, ou no dia mesmo, às vezes, a pessoa não olhou nada. Aí ela pega e coloca 1.000 alvos dela. Mas coloca 20 de cada área. Não. E ela faz isso assim, em 5 minutos. Ela não orou, ela não perguntou para Deus, ela não checou com Deus. Deus, é isso aqui que o Senhor quer? Senhor, quanto o Senhor quer que eu dê de oferta das primícias? Fala comigo. Eu quero dar o valor que o Senhor queira que eu dê. Fala comigo. Aí você vai lá e ora diante de Deus, e você começa a enxergar o quanto Deus é bom. Aí você começa já a fazer uma carta de agradecimento. Não precisa ser na nossa folha, não. Pega uma folha sulfite e começa lá a colocar: Senhor, obrigado. Quero te falar, contar uma história. Aconteceu comigo e com um rapaz que era líder de célula aqui uma vez. Normalmente eu pego, assim, não dá para pegar de todo mundo, né? Mas eu pego principalmente dos líderes que estão, a gente acompanha mais próximos. E na época eu era discipulador, ele era líder. E assim como, né, a gente gostaria que o líder fizesse também com vocês, eu percebi que só tinha os alvos e a oferta. Não tinha carta de agradecimento. Aí eu chamei esse irmão para conversar, ele e a esposa. E eu perguntei para ele: ô querido, por que não tem aqui, você não fez uma carta de agradecimento? Aí ele falou assim para mim: Marcelo, é porque eu não tenho nada para agradecer desse ano. Aí eu olhei para ele, na hora o Espírito Santo começou a falar para mim o que ele tinha que agradecer. E eu comecei a falar para ele, realmente ele tinha passado um ano muito difícil. Mas aí o Espírito Santo começou a trazer para mim tudo aquilo que ele tinha que agradecer. Agradecer pela esposa dele, pelas filhas dele. A esposa, porque mesmo ele passando tudo aquilo que ele estava passando, não largou ele. Agradecer pela saúde dele. Agradecer pelo carro que ele tinha ainda. Agradecer. E eu comecei a mostrar para ele um por um, cada coisa que ele tinha que agradecer. Aí ele falou assim para mim, olhando por esse prisma, por essa perspectiva, eu tenho coisa para agradecer. Eu falei, é verdade, você tem. Porque eu quero te falar, querido, o que vai fazer a diferença no ano que vem, e na sua vida como um todo, é um coração grato diante de Deus. A base de tudo é um coração grato. A base de você ofertar, de você dizimar, é um coração grato. A base de você servir ao Senhor é um coração grato. Porque quem não tem coração grato sempre acha que alguém está devendo para ele, sim ou não? Eu não, eu acho que eu estou sempre devendo para Deus. Deus não deve nada para mim. Deus não deve nada. Eu que devo é muito. Muito. Porque Ele é muito bom. E porque Ele é muito bom, eu estou sempre devendo para Ele. Eu estou sempre de coração grato. Obrigado, Deus, obrigado, obrigado. Agora tem irmão que está sempre achando que Deus está devendo para ele. E vai chegar lá no final do ano, só vai ter uma linha só. A coisa mais importante é você enxergar o quanto Deus tem te abençoado. Eu quero, no final do ano, você com um caderno assim, ó, escrito, ó. Se tiver, eu vou ler todo. Fala assim, rapaz, tá com coragem. E Deus vai estar lendo junto. Ele já leu, né, na hora que estava fazendo, ele já leu tudo. Já sabe o que você vai fazer. Ele está sabendo tudo que está na sua mente. O diabo não, é só na hora que você escreve ou fala. Mas Deus não, já sabe tudo. Sabe que você passe essa virada de ano com um coração diferente, um coração agradecido, buscando ao Senhor para saber: Senhor, nessa área da minha vida, que nem que você coloque um alvo, aquele alvo que você mais quer, só põe ele, não põe 25, põe um só. Isso aqui é o mais importante, é isso aqui que eu oro todo dia, é isso aqui que eu clamo todo dia, vou colocar esse aqui. Na minha área financeira, essa daqui. Na minha vida profissional, essa daqui. Na minha vida com Deus, essa. Na minha vida na igreja, essa. Na minha família, essa. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, eu quero que você dê muito certo em 2024. Eu quero que nenhum vento de doutrina, nada, te impeça de você experimentar do melhor dessa terra. Porque nós somos chamados para experimentar do melhor. E você reconheça, pastor, eu não estou experimentando do melhor dessa terra. Então para e pensa, o que, que você está fazendo sobre isso? Você tem colocado os seus planos diante de Deus? Você tem perguntado para o Senhor, Senhor, qual que é a tua vontade? Porque isso é o que vai fazer a diferença. Você já viu aquelas pessoas que andam a vida dela, faz as coisas na telha? Ah, deu vontade, eu fiz. Vai ver a vida delas. Eu pegava ônibus um tempo atrás, antes da Covid. E às vezes eu estava lá no ônibus, bem cedo. Entrava um rapaz, era um morador de rua. E ele, que ele fazia? Ele pegava o ônibus, descia no outro ponto, depois ele pegava um outro ônibus. Entrava pela frente e ficava assim. Até por trás, desculpa. A catraca era na frente. E o motorista já até deixava, já conhecia. Todos eles conheciam toda a rota. Mas ele ficava indo e voltando. Não tinha rumo, não tinha propósito. Tem crente vivendo assim. Por que não abrir o coração? Chama o teu líder. Fala assim, ó, me ajuda aqui. Você que não está a viver, porque às vezes uma pessoa que está de fora, ela vai te ajudar. Ó, eu tenho visto isso aqui, você tem dado volta em Canaã, não está entrando na terra. Precisa entrar na terra, experimentar, tomar da melhor água, comer a melhor manga gelada. Até fruta é a fruta mais doce que eu falo para vocês, né? Sabe, queridos, Deus tem o melhor para mim e para você. Mas eu e você precisamos nos alinhar à vontade dEle. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, hoje eu quero orar por você. Meu papel é pregar. O seu papel é reconhecer. Fala assim, eu preciso disso aí. Eu quero experimentar de portas abertas nesse ano de 2024. Eu quero experimentar do melhor. E eu quero abrir o meu coração para Deus, abrir o meu coração para a igreja. Me submeter ao Senhor. Resistir ao diabo, às ideias desse mundo, da minha carne, os prazeres. Não, eu não quero isso. Eu quero saber qual que é a vontade de Deus para mim. Se esse é seu caso, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Que vai ser feita a vontade de Deus. Que ela é boa, perfeita e agradável na sua vida. Pode vir mais para frente, que senão não vai caber gente. Pode vir. Não a sua vontade, mas a vontade do Senhor.
Prove, a paz não está tão longe.
Se você é aquele que, nesse ano de 2024, você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Vem aqui à frente.
Nosso olho.
Onde você está agora? Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Fala que você quer fazer a vontade dEle. Que você entendeu que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Abra sua boca e fale com Ele.
Eita, tudo se Ele.